Senhoras e senhores, irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a você do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Eu desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus, a compreensão do Espírito Santo sobre as Santas Escrituras. Todos nós sabemos que estamos vivendo muito próximos da segunda vinda de Cristo e todas as profecias bíblicas estão se cumprindo, sejam referentes a Israel ou à Igreja do Novo Testamento ou em geral. Mesmo se olharmos para os últimos desenvolvimentos sobre a Terra, especialmente em Jerusalém, eu tenho algumas notas aqui sobre o que está acontecendo atualmente no Oriente Médio. Eu não tomarei muito do seu tempo para entrar em detalhes, mas, amigos, aqui é dito no Palestinian Media Watch, Jesus era palestino. Se você ler todas essas coisas que você pode tomar do seu e-mail, o mundo inteiro está sendo iludido, mal informado, e amigos, especialmente quando chegamos à religião, então, tudo está simplesmente na forma que não deveria ser. Então, aqui, o senhor Berlusconi diz: Israel tem que entrar na União Europeia. Então, você tem o Papa visitando a sinagoga dos judeus em Roma e simplesmente fazendo um maravilhoso discurso. Então, você toma o próximo e você pode ver nesta imagem o cenáculo no Monte Sião, em Jerusalém, onde o nosso Senhor festejou a última ceia com seus discípulos e onde o derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecoste. O título diz: Vaticano tem que possuir esse lugar da última ceia. Amigos, eu simplesmente estou dizendo a vocês, nós vivemos muito, muito próximos da segunda vinda de Cristo. Eu não posso entrar em todos esses detalhes, mas eu estou muito certo, que pela última vez, a mensagem de Deus, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos originais dos apóstolos estão sendo compartilhados com toda a Terra. E eu tenho que dizer a você que no nosso tempo, Deus usou o irmão Branham, muitos ouviram sobre Billy Graham, sobre Oral Roberts, sobre outros. E nos últimos tempos, ouviram sobre todos esses grandes evangelistas e amigos. Deixe-me falar a verdade a você. Há uma grande diferença entre um homem que pode apresentar a si mesmo, às pessoas, e um homem chamado por Deus, enviado por Deus, com a verdadeira mensagem de salvação, dando-nos verdadeira informação e orientação sobre Deus, sobre o plano de salvação, sobre os verdadeiros ensinamentos apostólicos e entre aqueles que edificam seus próprios reinos dentro do reino de Deus, pregando um evangelho da prosperidade, pregando o que querem. E amigos, deixe-me dizer isto a você: o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado a todas as nações, e então virá o fim. E especialmente em Mateus 24, onde esse versículo também é encontrado, que o evangelho tem que ser pregado primeiramente a todas as nações e que então o fim será. Nós temos todos os outros detalhes. Nosso Senhor falou sobre falsos profetas, falsos cristos, sobre sinais e milagres, e fez afirmação urgente. Vejam que vocês não sejam enganados. E amigos, é sempre o mesmo. Desde o princípio, engano aconteceu. Esteve em conexão com aquilo o que Deus disse. O que Deus disse em Gênesis, capítulo 2, o inimigo tomou no capítulo 3 e atraiu a atenção de Eva, primeiramente, para aquilo que Deus havia dito, então, colocando um ponto de interrogação. E se você entrar dentro da matéria, você encontrará que todas as vezes Satanás usa a Escritura, a vira pelo avesso e dá a sua própria explicação e interpretação. Amigos, irmãos e irmãs, prezados amigos, eu não sou um recém-chegado no reino de Deus. Eu disse isso muitas vezes. Pela graça de Deus, eu estou no seu reino desde 1949. Eu olho para trás há muitos, muitos anos e há muitas, muitas experiências que eu tive pela graça de Deus. E amigos, eu também olho para trás aos últimos 47 anos, tendo compartilhado a verdadeira palavra de Deus, a mensagem da hora com o povo de Deus, em agora mais de 150 países. Deus me deu um privilégio especial de ir a todas as nações e para compartilhar a sua palavra com o seu povo. Hoje, eu tenho o privilégio de falar a você. E esses sermões, esse ministério profético apostólico está sendo compartilhado em muitas, muitas nações sobre a terra. E amigos, hoje, com vista a Mateus 24, que haveriam terremotos e todas as coisas diferentes, quando eu lembro ter pregado no Haiti, em Port-au-Prince, e o hotel onde eu estive está agora em ruínas. E então eu lembro do que o nosso Senhor disse, que quando nós vermos todas essas coisas começarem a acontecer, nós devemos saber que nossa redenção está próxima. Mas hoje, eu quero tomar três lugares que falam sobre um terremoto, mas de uma forma diferente. Não sobre destruição, mas sobre algo ligado à tremenda bênção que Deus deu à humanidade. Em Mateus, capítulo 27, quando nosso Senhor morreu na cruz do Calvário, aconteceu um terremoto. Eu leio Mateus 27, versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Algo aconteceu quando nosso Senhor e Salvador morreu. Quando ele exclamou: está consumado. Quando ele derramou o seu sangue, dando a sua vida para nos redimir. Até mesmo a natureza teve que testificar que algo extraordinário havia acontecido. E então, nós lemos também, em conexão com isto, que muitos dos corpos dos santos que adormeceram foram ressuscitados, versículo 52. E então, no versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui, nós temos uma combinação das coisas que aconteceram no momento da crucificação e então também no momento quando Cristo, nosso Senhor e Salvador, ressuscitou dos mortos. Mateus 28, versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Então, nós temos a completa descrição do que aconteceu. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero que vocês saibam que Deus fez tudo, tudo o que podia fazer. Ele nos salvou. A Escritura diz que Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. Se você está perdido, é sua própria decisão de estar perdido. Você não tem que estar perdido. Cristo quer ser o seu Salvador. E por isto, a pregação da verdadeira palavra de Deus é para compartilhar o que aconteceu para nossa salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Plena redenção, reconciliação com Deus, total perdão, nova vida, novo coração, novo espírito. Deus fez uma nova aliança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amigos, leve isto a sério. E eu tenho que enfatizar, embora eu tenha que ser verdadeiro e certo na doutrina, eu não creio que qualquer doutrina errada possa passar pelo teste da palavra. Para mim, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu não posso e não tolerarei qualquer ensinamento, qualquer interpretação. Eu somente crerei na palavra original de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que enfatizar que nós não somos ensinados dentro do reino de Deus, nós somos nascidos. Nós somos nascidos dentro do reino de Deus. E por isto, nosso Senhor disse em João, capítulo 3, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E você pode ir a todas as Escrituras. A semente para o novo nascimento é a palavra de Deus. Através do sangue, nossos pecados foram perdoados e nós fomos reconciliados com Deus. Mas então, no coração que nós demos ao nosso Senhor, a sua palavra, como uma semente, tem que cair em uma boa terra. E então o Espírito Santo vem sobre nós, criando uma nova vida em nós. E assim, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E então a Escritura diz, todos que são guiados pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. Por que eu compartilho a palavra de Deus com você de tal forma? Porque eu desejo para você, assim como para mim também, que consigamos ir à glória, que nós não sejamos desapontados no fim dos nossos caminhos. E, amigos, deixe-me enfatizar isto, que nós temos que encontrar o nosso caminho de volta a Deus. Nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e, então, alinhar a nós mesmos e todos os ensinamentos com esta palavra de Deus. Por isto, não seja irado se nós temos que enfatizar isto de novo e de novo, que somente esses ensinamentos que estão na Bíblia, eu e nós devemos crer. Eu não creio em um dogma sequer. Eu não creio em nenhum credo. Eu somente creio na palavra de Deus. Meus amigos, e aqui nós estamos de novo num ponto muito crítico. Por que eu tenho que dizer a você que há somente um Deus? E especialmente se você ler tais afirmações, como eu me referi no começo, um grupo diz: Jesus Cristo foi o primeiro palestino. E se você ler todas essas afirmações, amigos, e então nós temos o outro lado que diz: Deus existe em três pessoas individuais desde toda a eternidade. Então, você tem todas essas ideias diferentes e ensinamentos e convicções, e compete a nós irmos de volta à palavra de Deus para reconhecer que há somente um Deus, e esse Deus único, que é Espírito e invisível, manifestou a si mesmo no princípio, de forma visível, andando no Jardim do Éden. Esse foi o Senhor Deus manifestado em uma forma, em um corpo. Através do Antigo Testamento, o mesmo Deus falou aos profetas e o mesmo Deus revelou a si mesmo para a salvação de nossas almas em Jesus Cristo, nosso Senhor. A manifestação visível do Deus invisível. E, amigos, eu sempre gosto de enfatizar isto. O mesmo sangue que esteve no Salvador foi derramado para nossa redenção. E a mesma vida que estava neste sangue está em todos os redimidos, em todos os filhos e filhas de Deus, está a mesma vida eterna. E por isto, nós podemos orar, nosso Pai, que está nos céus. Por isto, nós podemos reconhecer o que o nosso Senhor disse: eu vou ao meu Pai e ao vosso Pai. Nós estamos em Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos. Também nós somos nascidos de novo, e na ressurreição, na finalização, nós deveremos vê-lo como Ele é. Nós o veremos e nós seremos transformados. Nossos corpos mortais serão transformados na imortalidade. Aqui está o segredo do plano de redenção. O Senhor da glória, Ele mesmo, tomou um corpo de carne e sangue, veio a nós, viveu na terra, neste corpo de carne, para que assim pudesse compreender cada um, vivendo na terra, em qualquer situação. E então, derramou o seu sangue, dando a sua vida para nos redimir, para nos trazer de volta a nossa relação com Deus. Assim nós compreendemos. Não há três personalidades individuais. Nós não podemos dizer Deus o Pai é eterno, e Deus o Filho é eterno, e Deus o Espírito Santo é eterno, porque há somente um eterno, não dois, não três. Mas este Deus único revelou a si mesmo como nosso Pai no céu, em seu Filho unigênito na terra e em nós. Em todos seus filhos e filhas, Ele revela a si mesmo. E nós podemos orar com honestidade de coração: nosso Pai, que está nos céus, santificado seja o seu nome. Amigos, vamos concluir o que tentamos dizer hoje. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os mesmos ensinamentos, tudo como foi nos dias dos apóstolos, tem que ser restaurado para a Igreja do Novo Testamento e todos que tenham ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esses prestarão atenção e esses compreenderão por divina revelação que este é um tempo de chamado para fora. Por favor, digam-me, nós agora temos 350 denominações protestantes unidas no Conselho Mundial de Igrejas. São todas elas a Igreja de Jesus Cristo? São elas a noiva de Cristo? Não! Deus chama os indivíduos de todas as nações, de todas as igrejas, de todas as denominações para edificar a sua própria igreja, a sua própria noiva. E por isto, não é uma denominação, mas o corpo de Cristo. E por um Espírito Santo, nós somos batizados dentro deste corpo único. E então, nenhum papa, nenhum cardinal, nenhum bispo é a cabeça, mas Jesus Cristo é a cabeça do corpo. E nós todos somos membros e todos nós nos submetemos debaixo de Cristo. E todos nós cremos como a Escritura diz. Eu desejo ver você na glória. Se não na terra, mas no céu, eu desejo encontrá-lo, vê-lo. Que Deus possa ter o seu caminho. E, amigos, nós temos brochuras com todos os tópicos bíblicos. Estão sendo enviadas gratuitamente em muitas, muitas línguas por toda a terra. Deus está chamando o que é seu para fora. Que Deus possa abençoar você e estar com você. Eu gostaria de ouvir de você. Seja abençoado no santo nome de Jesus. Amém.